Ô, secretário, a gente vai tentar agora, porque olha, depois de ontem, o que de trabalho a gente vai ter agora para as pessoas entenderem a eficácia da vacina da Pfizer para as pessoas, os adolescentes acima dos 12 anos, é um retrabalho que a gente vai ter que fazer a partir de agora, não é isso?
Então, nós, de fato, ontem, inclusive, eu voltei de férias com a expectativa de poder celebrar um momento novo na vacinação do Espírito Santo, no enfrentamento da pandemia no país. Fiz muitas reflexões ao longo dos últimos 15 dias de como a gente conseguiu superar diversas posições antivacinas, negacionistas, mas, infelizmente, ontem, todos foram surpreendidos com uma posição antivacina sendo assumida por parte do ministro da Saúde, com elementos sem qualidade técnica nenhuma, sem capacidade de poder subsidiar de maneira responsável a decisão de um gestor do Sistema Único de Saúde, de havendo autorização da Anvisa, atestando a segurança e eficácia e a aptidão do uso da vacina da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos, em havendo o respaldo da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, da própria Câmara Técnica Assessora do Ministério da Saúde, dos técnicos do Plano Nacional de Imunização, de documentos técnicos do Ministério da Saúde que já haviam anunciado, incluindo os adolescentes de 12 a 17 anos como um público que seria alcançado com as vacinas, foram surpreendidos com uma posição que não foi adequada e que confundiu a população brasileira, né, e que gerou dúvidas nos corações das mães, das famílias, dos adolescentes. Nós queremos reafirmar com muita responsabilidade sanitária, com muita responsabilidade com a vida da população capixaba, de que a vacinação dos adolescentes ela é necessária, ela é oportuna, ela tem a eficácia e a segurança atestada pela nossa agência reguladora nacional, que é a Anvisa. Ela tem o respaldo das principais sociedades médicas do Brasil, está sendo aplicada em uma grande quantidade de países no mundo, que já conseguiram avançar na vacinação dos seus idosos, dos grupos prioritários, e que agora podem ter a disponibilidade de vacinas para aplicar nos adolescentes. E é o que nós estamos fazendo no Espírito Santo e em diversos estados do Brasil. Com a disponibilidade de vacinas, seja pela compra que o Estado fez ou pela disponibilidade do Ministério da Saúde, nós temos condições hoje de ter garantia de doses para todos os idosos com mais de 60 anos no Espírito Santo para dose de reforço e que tenham mais de 5 meses da segunda dose. Temos doses para aplicar em toda a população que precisa de receber a D1. Temos doses para aplicar nos adolescentes com comorbidade e temos doses para poder aplicar nos adolescentes sem comorbidades. Então, por isso, tendo a oportunidade de se vacinar, procure o seu município, vacine-se, porque é a melhor estratégia de saúde pública que a gente precisa consolidar para vencer a pandemia.
Secretário, o senhor mesmo já falou que a decisão de ontem ela foi tomada mesmo sem outras partes terem sido ouvidas. Vocês falam o tempo todo que existe uma decisão tripartite. Eu queria primeiro perguntar para o senhor o que é essa decisão tripartite, né, que normalmente é adotada nos casos mais, digamos, mais sensíveis em relação à vacinação. E queria também perguntar, secretário, como é que fica agora? Quer dizer, nós temos o Ministério da Saúde determinando, ou não sei se é uma determinação, uma recomendação, mas que não haja essa vacinação, e a posição de muitas secretarias da saúde, como a nossa aqui do Espírito Santo, indo no sentido contrário. Isso é uma desobediência? Isso não é desobediência? Essa questão pode ser, digamos, judicializada? Explica para nós essas duas partes. A primeira é simples, o que é essa decisão tripartite? E a segunda, como é que fica o cenário agora?
Foi criado, depois ele teve a Lei 8080, que é chamada Lei Orgânica do SUS, foi consolidado um modelo de sistema de saúde, onde existe um princípio de hierarquização, descentralização, com foco na municipalização, que garantem que a execução dos serviços de saúde sejam executados num clima e num ambiente de muita pactuação entre os gestores municipais, estaduais e gestor federal. Nós não construímos as decisões de maneira unilateral e sempre trabalhamos no SUS construindo os consensos e pactuações. Os consensos e pactuações sempre são possíveis porque os gestores estão atentos às decisões técnicas, às boas práticas da gestão pública, pública, a ouvir a ciência e, a partir do subsídio técnico, decidem construindo consensos. Ocorre que, neste momento, não obstante termos disponibilidade de vacinas, autorização, garantia de segurança e eficácia, temos a recomendação e a oportunidade de vacinar os adolescentes, com posições e motivações técnicas, houve uma posição unilateral e teve muito mais polêmica do que produção documental, Cacá. Se nós formos ver que toda a polêmica que se estabeleceu no Brasil neste momento, ela está baseada em uma nota informativa com menos de com uma página praticamente de texto, onde a própria nota informativa publicada na quarta-feira à noite, sem ouvir áreas técnicas do próprio Ministério da Saúde, ela não é explícita nem na suspensão, nem na contraindicação. Ela simplesmente fala de maneira muito subjetiva de que os adolescentes que estavam incluídos ficariam para outro momento até...
Secretário?
Foi produzida. Pouco ato administrativo foi produzido pelo ministro, pelo Ministério da Saúde, para subsidiar essa polêmica, e nós estamos fundamentando a decisão dos governos estaduais nas posições técnicas do próprio Ministério da Saúde, porque o PNI é favorável, a Câmara Técnica Assessora do Ministério é favorável, a Anvisa é favorável, e os gestores estaduais municipais são favoráveis. Então, assim, o único que destoa deste momento é a posição do Ministro da Saúde, que trouxe para dentro do sistema único a posição antivacina expressada pelo presidente da República.
Secretário, uma dúvida que eu gostaria de tirar para o senhor, até porque a partir da semana que vem, é muito bom a gente deixar claro, né? A gente vai receber aquele lote comprado pelo governo do estado de 500 mil doses da Coronavac. E é bom também a gente alertar aos nossos ouvintes que o estado não vai aplicar a Coronavac nesse público dos 12 aos 17 anos. Não é isso? É bom a gente deixar isso bem claro.
Nós não iremos aplicar a Coronavac nem no público de 12 a 17 anos e nem como dose de reforço nos idosos. Justamente a compra da Coronavac vai permitir que a gente complete e conclua a vacinação dos adultos com mais de 18 anos com uma vacina extraordinária, segura, eficaz, que permitiu o controle da pandemia em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, para a população adulta com 18 anos ou mais, nos termos da autorização da Anvisa. E as doses que viriam para completar a vacinação deste grupo vão ser aplicadas nos idosos como reforço e também nos adolescentes. Então, o que nós vamos construir e consolidar de estratégia no Estado do Espírito Santo é uma estratégia de alcançar a plena cobertura vacinal em um curto espaço de tempo, de modo que a gente consiga superar esse tempo da pandemia, contando tantos óbitos diariamente, porque nós ainda não nos acostumamos, a gente não vai se acostumar, nós nos incomodamos em termos Espírito Santo, ainda 6 óbitos diários na média móvel de 14 dias, ainda tendo 524 casos positivos na média móvel. Nós queremos encerrar este capítulo da pandemia, por isso estamos oferecendo testagem em massa, vacinação em massa, recomendando o uso das máscaras e assumindo as posições mais responsáveis na condução da pandemia no estado do Espírito Santo.
Ontem o Ministério da Saúde também apresentou, durante aquela coletiva, durante a tarde, secretário, números, né, de adolescentes que tomaram doses de vacinas não autorizadas pela Anvisa, Coronavac, AstraZeneca e Janssen. E aqui no Espírito Santo nós tivemos pouco mais de 300 adolescentes que tomaram doses desses imunizantes. O estado tem esses imunizantes não autorizados, né, para essa faixa etária, dos 12 aos 17. O senhor tem informações sobre esses números? Isso pode ter acontecido algum tipo de erro? Ou foi mesmo aplicada? Foi falta de orientação?
Deixa eu só complementar, secretário, a possibilidade de erro. Inclusive, eu levantei aqui no comentário que eu fiz há pouco, porque tem lá no Ministério da Saúde, esses dados são do Ministério da Saúde, não são, imagino que não sejam também aqui da Secretaria, mas tem lá, inclusive, registro de adolescentes que já teriam tomado 2 doses da vacina. Como é que é isso, secretário? O senhor pode explicar para nós?
Então, nós temos uma legislação estadual que, inclusive, trata do fura-fila, né? Nós não tínhamos autorização da vacinação de adolescentes anterior à publicação da resolução da CIB, que nós publicamos nos últimos dias, e temos no Espírito Santo um treinamento constante das equipes de vacinação para evitar, principalmente, o erro da digitação e um erro de alimentação no sistema de informação do registro de vacinas. A ampla maioria desses casos estão sendo levantadas pelos gestores estaduais e municipais e estão sendo confirmados erro de digitação, de alimentação de um sistema. Nós precisamos compreender que todo sistema de alimentação descentralizada, onde você, a partir de momentos de fazer campanhas de vacinação, você recruta técnicos de enfermagem, enfermeiros, profissionais, até dentistas, médicos, vacinam nos dias de campanha, todos não recebem, não têm o mesmo treinamento, a mesma habilidade no uso dos sistemas de alimentação descentralizada. E pode ocorrer, nesses contextos, erro de digitação das doses alimentadas. No entanto, também pode ocorrer a aplicação intencional de outras vacinas por compreensões locais, motivações entre trabalhadores, entre usuários, e isso não é adequado, isso é ilegal. Então, assim, nós consideramos isso um erro de prática e pode, inclusive, ser submetido à responsabilização administrativa dentro da gestão municipal aonde elas foram aplicadas. Nós estamos com o plano estadual de imunização, revisando com os municípios todos esses registros e devemos ter aí até a próxima semana o levantamento fino de 100% dos casos de registros de aplicação de doses de marcas não autorizadas na vacinação de adolescentes.
E como é que fica, secretário? Porque pode ser que haja que isso aconteça, né? Tem sempre aquele esperto que vai lá, conseguiu colocar o filho para ser vacinado, aquela pessoa está lá beirando os 18 anos, foi lá, entrou na fila e vacinou com uma dessas vacinas não autorizadas, entre 12 e 17 anos. Esse menor, ele deve fazer esse novo agendamento? Deve tomar a vacina da Pfizer? Já que as prefeituras estão não. com a...
Neste momento...
Esses
adolescentes devem ser monitorados, acompanhados. Nós entendemos que o Brasil poderia ter realizado mais esforços para que a vacina, que a Coronavac, por exemplo, já pudesse ter devida autorização para uso no Brasil. No tema das vacinas, o Ministério da Saúde não pode se comportar simplesmente como um comprador que espera o prestador de serviço, o contratado apresentar documentos para uma licitação. No tema das vacinas, o Ministério da Saúde poderia, e eu particularmente propus isso ao Ministério da Saúde, que fossem realizados estudos dirigidos e conduzidos pelo Ministério da Saúde, estudos de fase 3, de fase 4, para o uso da Coronavac em crianças e adolescentes, para que ela pudesse já ter autorização no Brasil, como já tem no Chile e em outros países do mundo. Então, nós aguardamos e esperamos que a Coronavac possa ser autorizada para uso em crianças e adolescentes também. E se eventualmente alguém for vacinado com essas vacinas, deve ser monitorado e acompanhado. E o profissional que aplicou essas vacinas deve responder do ponto de vista administrativo junto à sua gestão a qual ele está vinculado.
Secretário, na prática, e eu gostaria que o senhor orientasse as pessoas em relação a isso, o adolescente, estando ele acompanhado do pai ou não, mas quando ele for tomar a vacina, acho que é bom a gente recomendar, secretário, que ele confira, que ele cheque, pergunte se aquela dose é realmente da Pfizer, não é isso?
Sem dúvida alguma, mas isso inclusive faz parte do nosso treinamento. O profissional ele deve informar ao usuário do SUS tanto o volume que está sendo administrado quanto a vacina que está sendo aplicada naquele momento. Então, isso faz parte de uma política de segurança, de uma boa prática de segurança no uso de vacinas na população.
Secretário, ainda a respeito de vacinação, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, até porque tem uma pergunta de um ouvinte nosso aqui, ele tem um irmão que está, ele está detido no sistema prisional e não foi vacinado ainda. Estou tentando explicar aqui para ele, que já foi iniciada, mas há uma regra, né? Vamos dizer assim, um modelo de vacinação que vocês adotaram para vacinação de presos, não é isso?
A população carcerária já teve a quantidade de vacinas totalmente disponibilizada. Talvez possa ocorrer de novos presos que não tenham sido vacinados anteriormente, que tenham sido tido a sua privação de liberdade estabelecida no período posterior, de não ter sido vacinado. No entanto, se há algum... Eu vou revisar esse assunto e posso repassar depois, mas, no entanto, não, a meta de vacinação da população carcerária já foi alcançada no Estado do Espírito Santo. Vou revisar, ver se em algum lugar não foi cumprido de maneira adequada ou se a vacinação permanece. permanente não está sendo atendida.
Secretário, quero voltar aí agora no relacionamento dos secretários com o ministro da Saúde. O que que a gente pode esperar agora? Tem alguma reunião prevista? Tem alguma discussão, algum debate, algum posicionamento a ser tomado? O que vai acontecer nas próximas horas, secretário?
Nós teremos a reunião da Câmara Técnica Assessora, que subsidia as decisões técnicas científicas no Ministério da Saúde. E possivelmente a posição do ministro será derrotada, né? Haverá uma recomendação unânime de que a posição seja revista. E o Ministério da Saúde, o ministro, junto com a Secretaria Nacional de Combate à Covid, deverão ser submetidos a um momento ainda no dia de hoje de posicionar-se se vão atender ou não a recomendação técnico-científica. Então, o assunto ainda não foi encerrado, nós estamos determinados a proteger o Sistema Único de Saúde de qualquer decisão e posicionamento anti-vacina, e é o que se trata neste momento. Nós não podemos aceitar que dentro do SUS, dentro do nosso consolidado Programa Nacional de Imunização, reconhecido mundialmente, posições que coloquem em dúvidas as seguranças e aquilo que já foi autorizado e regulamentado pela Anvisa, possam permear a opinião dos gestores públicos da saúde pública brasileira. Então, o assunto ainda não se encerrou, terá um outro capítulo ao longo do dia de hoje, após a reunião da Câmara Técnica Assessora, e caso o ministro da Saúde não reveja a posição e não envie doses necessárias para vacinar os adolescentes nos estados e municípios, os estados e municípios irão ingressar com ações junto ao sistema de justiça para poder obrigar o Ministério da Saúde a fazer aquilo que é as recomendações técnicas e dentro das instâncias de pactuação tripartite já foram apresentadas. E o próprio Ministério da Saúde já reconheceu a disponibilidade, a oportunidade e a necessidade de vacinar os adolescentes.
Só para esclarecer, essa reunião é hoje ainda, né?
Essa reunião é hoje ainda.
Tá bom.
Secretário, duas coisas, né? O senhor disse que caso eles mantenham essa determinação, o Ministério da Saúde, vocês podem recorrer à Justiça para manter a vacinação, o plano de vacinação dos adolescentes?
Nós iremos recorrer à Justiça para fazer com que o Ministério da Saúde assuma as posições que devem ser assumidas pelo Ministério, de garantir que as vacinas que foram compradas pelo Ministério da Saúde, que já foram autorizadas para o uso em adolescentes de 17 anos, sejam disponibilizadas no PNI como parte da nossa obrigação como gestores públicos de alcançar a cobertura vacinal de 90% da população, capaz de poder garantir a interrupção da livre circulação do vírus SARS-CoV-2, que gera COVID-19, no Brasil. Então, nós temos uma estratégia de interesse nacional para poder retomar a economia, reduzir o impacto em internações e óbitos, e temos já os recursos disponíveis para isso. Como o Ministério da Saúde vai explicar ter doses vencendo nos estados e sendo jogado fora? As doses da Pfizer, elas quando alcançam 31 dias depois do descongelamento, elas precisam ser desprezadas, elas são vencidas. Então, nós não temos condições de ter doses paradas na rede de frio dos estados e municípios, tendo a oportunidade de poder vacinar público-alvo apto a receber essas vacinas.
A gente quer também acreditar que o governo federal não vai entrar em embate, né, com os estados que vão manter o plano de vacinação dos adolescentes, freando o envio de doses, o envio de vacinas. A gente ficou uns dias aí sem receber vacinas por parte do governo federal, né, secretário? Chegaram ontem, graças a Deus, muitas doses. Mas
anunciou que não enviará doses aos estados.
Como?
E por isso que ele anunciou que não enviará doses aos estados para vacinar adolescentes sem comorbidades.
Por isso, então, o motivo de acionar a justiça.
Então, se essa posição não for revista hoje com a posição da Câmara Técnica, que deve recomendar a revisão dessa posição, a partir da próxima semana os estados e municípios não receberem doses suficientes para isso, sem dúvida alguma, os estados então irão para garantir a inclusão no PNI dos adolescentes sem comorbidades, porque existe vacina disponível no Brasil para vacinar todas as prioridades já estabelecidas, entre os idosos com a dose de reforço, população acima de 18 anos, adolescentes com comorbidades, e darmos passos na vacinação de adolescentes, então, sem comorbidades. Então, tendo a disponibilidade de vacinas seguras, eficazes e autorizadas, é uma obrigação do SUS vacinar. Não tem sentido a gente privar a população de uma estratégia de imunização segura, de imunidade coletiva por vacina, e oferecer aos adolescentes imunidade de rebanho, esperar que eles se contaminem com o vírus para poder alcançar algum grau de exposição ao vírus e o estímulo ao sistema imunológico. Isso não é aceitável.
É, e a gente vai acompanhar isso. Vamos ver se a gente é o que a gente espera, esse posicionamento, essa revisão por parte do ministro da Saúde dessa informação que foi dada ontem. Até porque os estados não estão, não só o Espírito Santo, mas demais estados não estão nem um pouco confortáveis e convencidos, né? Aceitando essa nova recomendação do Ministério da Saúde. Secretário Nésio Fernandes, mais uma vez, muito obrigada aqui pelos esclarecimentos do senhor. E a gente vai continuar dando aqui microfones abertos sempre para a área da saúde. E a gente vai orientando os nossos ouvintes aos agendamentos que as prefeituras vão abrir. Continuar abrindo, né, para esse público.
Eu que agradeço, Letícia, Cacá, todos os ouvintes, e convido a toda a população capixaba a sentir segurança na recomendação da Anvisa, na recomendação da OMS, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunizações, do Governo do Estado do Espírito Santo, das prefeituras municipais, dos técnicos que afirmam as vacinas da Pfizer são seguras e eficazes para adolescentes de 12 a 17 anos, e vacinem os seus filhos, vacinem, tirem fotos, publiquem, façam selfies, publiquem nas redes sociais, estimulem a todos os nossos adolescentes a serem vacinados, porque as vacinas são seguras e salvam vidas, e nós precisamos deles protegidos contra o SARS-CoV-2.
Ok, secretário. Muito obrigado e bom trabalho. Grande abraço.
Obrigado a todos vocês.